A Rádio Senado apresenta Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.
Olá, eu sou o Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Espaço Ouvidoria. Aqui é o lugar certo para você enviar sua pergunta e ser respondido pelos senadores. Se você tem alguma dúvida sobre um tema específico, alguma manifestação em relação a uma votação ou algum projeto em discussão no Senado, enfim, qualquer assunto que for do seu interesse e que pode ser esclarecido pelos nossos senadores, não perca tempo. Entre em contato com a Ouvidoria e participe do nosso programa aqui na Rádio Senado. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes de como fazer isso. E você já sabe, a gente sempre começa o programa chamando a participação da ouvidora do Senado Federal, a senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás. Olá, senadora Lúcia Vânia.
Olá, ouvintes da Rádio Senado. Obrigada a todos que têm participado com a gente do programa Espaço Ouvidoria. Como de costume, convidei alguns colegas senadores que vão responder às questões encaminhadas pelos ouvintes. Agradeço, portanto, aos colegas senadores que atenderam prontamente o nosso pedido.
Você pode entrar em contato com o Espaço Ouvidoria enviando sua pergunta pelo 0800-6122-11. A ligação é gratuita. Registre a sua participação que depois a gente aqui da Rádio Senado liga para você e grava sua dúvida para que ela seja respondida aqui pelos senadores. Então vamos à primeira participação de hoje, que vem da cidade de São Paulo. Quem participa é a Sueli de Carvalho. A pergunta dela é em relação à Lei de Incentivo à Cultura, conhecida como Lei Rouanet. Essa lei regula a dedução no imposto de renda de doações para diversas áreas, como artes cênicas, literatura, música, artes plásticas e cinema. Vamos ouvir a Sueli.
Eu estou muito atenta ao que está acontecendo em relação à Lei Rouanet. O que tem vindo a público é que muitos artistas consagrados de bilheteria certa estão recebendo ajuda da Lei Rouanet. E isso eu não acho coerente, porque o governo federal deixa de receber impostos que tem que reverter para a nação.
Obrigado, Sueli, pela sua participação aqui no Espaço Ouvidoria. E quem vai falar sobre esse assunto trazido pela nossa ouvinte lá de São Paulo é o senador Magno Malta, que é do PR do Espírito Santo. O senador também está preocupado em acompanhar e entender os critérios utilizados pelos incentivos concedidos a projetos culturais no Brasil por meio da Lei Rouanet. A intenção de Magno Malta é criar uma CPI no Senado para investigar como são liberados esses recursos.
Eu estou com 45 assinaturas para a CPI do Ministério da Cultura, de maneira muito especificada, focado na Lei Rouanet. Vou protocolar nessa casa por conta dos desmandos praticados na Lei Rouanet. Levanta-se que desse rombo instalado no país, 13 bilhões de renúncia fiscal, e renúncia fiscal é renunciar àquilo que poderia ser da educação, que poderia ser para esgotamento sanitário, que poderia ser para mobilidade urbana, é renúncia fiscal. Você abre mão do imposto que é devido. Eu quero saber qual é o critério. O drama daquilo ali é que havia seleções, aprovava-se um projeto, mas já estava certinho para que a renúncia fosse feita na Petrobras, e eu tenho dados, fosse feito na Eletrobras, para que a renúncia fosse feita no Correio, tudo casadinho. Lá no meu estado, a cultura é Congo, é muqueca capixaba, é panela de barro, cultura é circo, é mambembe, esses não têm vez. Um ou outro para inglês ver. E eu disse com todo respeito, Luan Santana é cultura? Com todo respeito ao artista, milhões para ele. O circo de Solé é cultura? Aliás, nós queremos ouvir quem faz a liberação. Nós queremos ouvir quem fez a armação do processo. Porque muitas vezes o artista está sendo usado. Então eu não estou chamando aqui ninguém criminoso, não. Eu só estou dizendo é que a Lei Rouanet precisa ser revista, e esse conselho que aprova e desaprova projetos que, quando a lei foi criada, foi para projetos culturais e não para financiar show de ninguém, projetos culturais, isso é que nós queremos saber. E instalada essa comissão, doa em quem doer.
Esse foi o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. Como ele explicou, já existem assinaturas suficientes para abrir a CPI da Lei Rouanet no Senado. Mas como a Câmara dos Deputados também já teve a mesma iniciativa, Magno Malta disse que vai aguardar para ver como será o desenrolar da CPI na Câmara e, dependendo, pode vir a abrir a CPI no Senado. E a gente lembra que para mandar sua pergunta aqui para o Espaço Ouvidoria é só ligar para 0800-61-2211. Vou repetir, 0800-61-2211. Pode ligar que a Ouvidoria tem o maior interesse em responder suas dúvidas. Passamos agora à próxima participação. É do nosso ouvinte Nelson Pereira, de Porto Feliz, na região de Sorocaba, no estado de São Paulo. O Nelson tem dúvidas sobre um assunto polêmico que tem despertado opiniões e manifestações acaloradas por todo o país. É a atuação do serviço de transporte privado por meio do aplicativo de internet, o Uber. Vamos ouvir o que disse Nelson Pereira.
Então, porque é o seguinte, veja bem, esse negócio do Uber aí, eu não tô contente com isso, porque é o seguinte, rapaz, veja bem, tem mais de 70 anos que aqueles taxistas comuns vêm lutando dentro de São Paulo, e nos interiores, nas grandes cidades interiores de todos os nossos países, e nas grandes capitais do nosso país, agora quer colocar esse negócio do Uber aí, entendeu? Ou vira tudo Uber, ou vira tudo taxista comum. Eu gostaria, senhores senadores, que vocês tomassem as devidas providências disso aí.
Obrigado, Nelson, por participar do nosso programa. E quem vai comentar as colocações do nosso ouvinte é o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo. Ferraço foi um dos primeiros senadores que se manifestou sobre a questão do Uber e propôs um projeto de lei para regulamentar o serviço nacionalmente. Mas a ideia é que essa lei seja construída com a participação de vários segmentos da sociedade, como os taxistas, principalmente por meio de debates no parlamento, com a presença de todas as categorias afetadas pelas regras que podem ser implementadas. Vamos ouvir o que pensa o senador Ricardo Ferraço.
No mundo atual, onde os negócios inovadores florescem e florescem produzindo oportunidade para as pessoas, impulsionados sobretudo por essa onda em torno da revolução digital que a cada momento nos impacta com novidades que têm melhorado muito, facilitado muito as relações humanas e as relações de trabalho, conectando, integrando as pessoas em todas as regiões do mundo. Impondo, evidentemente, às formas tradicionais de atuação uma revisão, uma reflexão, mas não apenas isso, uma necessária capacidade de nos adequarmos a esses fenômenos que surgem no dia a dia a nos desafiar. Foi com base nesses fundamentos, no embalo dessas questões e desses fenômenos, que surgiu o Uber. Serviço de transporte individual que está no centro de uma polêmica, não apenas em nosso país, mas mundo afora, revelando reações, conflitos, nem sempre civilizados. Nós precisamos trazer para o centro do debate os trabalhadores taxistas. Não há como você fazer um debate como esse sem trazer para o centro desse debate o trabalhador taxista que presta, diga-se de passagem, um excepcional trabalho no dia a dia, sabe, das cidades brasileiras e mundo afora. Qual de nós não precisa, não necessita e não agradece os bons serviços prestados pelos taxistas, que é uma classe trabalhadora presente nas médias, pequenas e grandes cidades brasileiras e do mundo. E o que nós estamos refletindo é a necessidade de uma regulamentação nacional e que possa ser uma regulamentação com base em pelo menos duas premissas ou dois princípios. É preciso haver o chamado pé de igualdade na competição. É preciso que a concorrência se estabeleça e que as partes possam concorrer de forma igual. Mas esse mesmo princípio precisa ser observado à medida em que é necessário que a gente também dê liberdade de opção às pessoas para que as pessoas utilizem o táxi, utilizem o Uber ou utilizem o meio que ele considerar mais vantajoso de acordo com a sua necessidade e o seu interesse. É preciso que a gente acolha a categoria, que a categoria possa estar sentada na primeira cadeira, na cadeira da frente, de modo que nós possamos debater essa questão. Até porque Não há como você desenvolver um debate como esse sem a presença dos trabalhadores taxistas, que são pais de famílias e que honram as suas famílias e a sociedade, ganhando a vida, ganhando, como se diz, o pão do dia a dia, correta e honestamente. Portanto, eles precisam ser valorizados e fortalecidos. Mas há uma distância enorme entre você acolher, entre você compreender, entre você trabalhar uma condição e você simplesmente virar as costas para o inevitável e para a realidade da vida. É como você desejar cercar vento. Não é possível você cercar vento, não é possível você impor, nos dias atuais, níveis de restrição sem que se faça e se estabeleça esse debate. Portanto, foi pensando e foi com base nesses pressupostos que nós apresentamos recentemente, salvo melhor juízo, foi a primeira proposta nessa direção, uma proposta que deve caminhar pelas comissões para que nós possamos ouvir a todos, né? Ouvir a todos e ouvir democraticamente, ouvir republicanamente e não entender que esse ouvir significa algum tipo de privilégio. Não, não é. É obrigação de todos nós que somos representantes da população ouvir o conjunto da sociedade. Portanto, é necessário, sim, que num primeiro momento, até sendo mal compreendido, alguém possa tomar essa iniciativa e o debate, ele possa se estabelecer para que nós possamos ter efetivamente aquilo que eu imagino que é a regulamentação dessa prestação de serviço em nível nacional para que o Brasil, de ponta a ponta, tenha uma regra. Qual é a regra? Quais são os princípios? Quais são as diretrizes? Não é possível, por exemplo, que o Uber não pague ISS ou não pague nenhuma taxa nas prefeituras e cidades e os taxistas paguem. Isso não é viável. É preciso que haja equilíbrio, pé de igualdade na concorrência, até porque a concorrência e a competição ela tem se revelado eficaz. Aonde tem competição, não tem acomodação. Aonde tem competição, tem os ingredientes necessários da eficiência, da redução de custo, da racionalidade, da incorporação de ciência, tecnologia e inovação. Portanto, esse é o sentido dessa proposta que nós estamos apresentando, que obviamente não é uma proposta pronta e acabada, não é ponto de chegada, é ponto de partida para que, através do debate, através das contribuições de todos os segmentos, nós possamos discutir aqui no Legislativo, e a proposta já está tramitando, em audiências públicas, quantas forem necessárias, para que nós possamos ter uma convicção firmada e, a partir dessa convicção, nós tenhamos a coragem de trazer esse tema para o plenário.
Ouvimos aí o senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, sobre o debate em torno da regulamentação de serviços como Uber no Brasil. E com isso, chegamos ao fim do programa de hoje, mas não sem antes chamar novamente a participação da senadora Lúcia Vânia, ouvidora do Senado Federal. Senadora?
Muito obrigada à Rádio Senado e aos ouvintes que têm enviado suas perguntas e sugestões. A participação de vocês nas atividades do Congresso é fundamental para o exercício da democracia. A ouvidoria foi criada com o objetivo de atender da forma mais direta e objetiva ao cidadão, sendo uma ponte entre o povo brasileiro e o Senado Federal. Por isso, não deixe de entrar em contato conosco. Até o próximo Espaço Ouvidoria.
O Espaço Ouvidoria fica por aqui. Você pode enviar sua pergunta preenchendo o formulário disponível no site www.senado.leg.br/ouvidoria. O contato ainda pode ser feito por telefone 0800-61-2211. Muito obrigado a você que nos acompanha pela audiência. O Espaço Ouvidoria vai ao ar na última sexta-feira de cada mês. Até a próxima.
A Rádio Senado apresentou Espaço Ouvidoria, um programa a serviço do cidadão.